abençoe, tenham todos um bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 15. Quem vai ler para nós, por favor?
Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal, como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus.
Amém. Até o versículo 8, por enquanto. Não sei se vocês já observaram que um dos grandes problemas nosso é a morte. A morte, assim, é a coisa mais doída, né? A morte é o grande castigo e o grande trunfo que o inimigo tem. É um castigo. Deus falou, não come, porque se você comer, você morre. Isso aí passou a ser um caiu. Eu falei para você que não comesse, igual você comeu agora, né? Então, a morte nas mãos do diabo, nas mãos do inimigo, passou a ser uma arma muito poderosa. Por quê? Porque nós temos medo da morte. Medo da morte. Todo mundo tem. A morte é uma coisa muito doída. A morte é uma coisa muito indesejada por nós. E com medo da morte, nós estamos sujeitos, escravos, dependentes de quase todas as coisas. Tudo. A gente aqui vive para não morrer. A própria palavra está dizendo viver e não morrer. Mas aí o que que Deus fez? O que que Jesus fez? Ele veio nos dar uma esperança. Ele veio para que nós tivéssemos uma segurança, uma esperança. Ó, você não precisa ter medo da morte. Você não precisa obedecer ao diabo. Porque o trunfo, a força que ele tem, o aguilhão da morte, né? É exatamente o seguinte, é nos pressionar, nos colocar, né? Ou a gente faz para viver ou não faz para morrer. Ele nos pressiona dessa forma. Nós somos escravos dele, porque a arma que ele usa é a morte. Aí Deus falou: olha, você não precisa ter medo da morte, você não precisa obedecer o inimigo com medo da morte. Por quê? Porque existe a ressurreição. Existe a ressurreição. Por que que nós não podemos confiar na ressurreição? Acreditar na ressurreição? Por que precisa ser escravo? E querer insistir com uma coisa que é falsa. Essa vida que tem aqui é uma vida falsa. Mas está aí uma coisa difícil, né? Está aí um negócio difícil. Porque nós corremos dia e noite, insistimos com a vida aqui. É como se a gente não tivesse esperança. O capacete, então, está fora da cabeça. Se nós estamos pedindo que sejamos revestidos da armadura de Deus, uma das peças mais importantes na armadura é o capacete. O capacete é que protege a cabeça. Então, eu, se eu tiver bem protegido a cabeça, eu não aceito a conversa do diabo. Eu não aceito a conversa do diabo. Mas, com medo da morte, nós nos tornamos escravos. Nós temos medo, medo de morrer. Se a gente tivesse certeza de que Jesus ressuscitou e que foi o primeiro a ressuscitar por nossa causa, para tirar da gente esse medo, esse pavor da morte, para dizer para nós que a morte não é o fim, dizer para nós que há uma esperança, e é uma coisa que você pode ter certeza, essa esperança sua, tem que ser uma coisa assim, muito concreta, que você também vai ressuscitar. Que você também vai ressuscitar. Então ele fala aqui: o evangelho que já vos tenho, também, não sei se é alto, ou, Ariel, não sei se é alto, baixa um pouquinho, tá? Então, também vos notifico, irmãos, o evangelho que eu vos tenho anunciado, qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como foi tem anunciado. Se não é que crestes em vão, se não é que crestes em vão. Crer em vão significa o quê? Crer em vão. Creu à toa, à toa. Por quê? Creu sem esperança da vida eterna. Creu sem esperança da ressurreição. Creu apenas para esta vida. Morreu, acabou. E na realidade, o evangelho não é só para esta vida. Mas eu não sei se vocês concordam. A gente, 90%, talvez, da igreja, do povo, é esse evangelho para esta vida. Viver bem aqui. Evangelho para esta vida. Quando na realidade, talvez seja 10% para esta vida, 90% para outra. A nossa esperança, na verdade, é o céu. A nossa esperança é, nós temos certeza da morte, é uma coisa, né? Nós temos certeza, absoluta certeza da morte. que tem um fim. A vida aqui, tem um fim. A morte existe, O que é morte? É o fim da vida. E parece que a gente insiste em ignorar a morte. E a gente ignora, entre aspas, mas morre de medo dela. Não quer nem saber, nem fala nisso, nem toca nisso. Ignora, entre aspas. Então é necessário que nós entendamos, busquemos a Deus mais, nos relacionemos melhor com Deus, para poder sair da gente esse ferrão, né? Porque quando o aguilhão, que é aquele ferrão, eu ignoro, mas eu sei que o ferrão está aí atrás, né? Conforme o jeito que eu mexo, eu me esbarro nele. E esse medo, esse temor, me obriga a levar uma vida aqui na Terra sem esperança. Então ele fala aqui, que Jesus foi sepultado e ressuscitou. Que foi visto por Pedro. Foi visto por mais de 500 pessoas, 500 irmãos. Foi visto por Tiago. E por fim, foi visto por ele. Eu vi ele. Depois, eu vi ele ressuscitado. Ele apareceu para mim depois. Então, isso aqui, assim que eu vejo que eu gostaria de ter essa fé. Gostaria de ter essa certeza. Por mais que eu cuide, Deus disse que nós não podemos acrescentar um milímetro à nossa vida. Quando chegar a hora, né? A morte é uma verdade. A morte é uma coisa inevitável. Vamos continuar. Lê, por favor, filho.
Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa fé.
É vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Então, a pregação do Evangelho, para quê? Para dar esperança da ressurreição. A pregação do Evangelho visa a esperança da ressurreição. A pregação do Evangelho, o Evangelho não é deste mundo. O Evangelho é do reino. Uma coisa é uma. Deus nos prepara aqui para viver naquele mundo que Ele está arrumando. Na verdade, Ele está aqui nos reunindo para viver lá. Deus não vai arrumar esse mundo. Esse mundo, a terra que ora existe, está reservada para o fogo e destruição. Não vai ficar nada, pedra sobre pedra nesse mundo. Então, o Evangelho prepara a igreja para viver lá. O Evangelho é do reino de Deus. Não é assim? Então, o que nós temos aqui é nada, a não ser a esperança da vida eterna. Se tirar tudo de nós aqui, não tira a esperança. A esperança da vida eterna. E quando isso vai acabando, quando isso vai diminuindo, quando a igreja começa a se inclinar para as coisas desse mundo, ele vai perdendo e vai criando mais medo da morte. Vai aumentando o medo da morte e diminuindo a esperança. Quando na realidade é muito melhor que seja o contrário. Que a gente tenha certeza que nós vamos ressuscitar. Ressuscitar da forma como Jesus ressuscitou. Ressuscitar para a vida e nunca mais para essa morte. Isso aqui não é a vida. Isso aqui é a morte, né? Então nós precisamos ressuscitar disso aqui, sair disso aqui. Amém? É uma ilusão, é um engano. Nós precisamos sair disso aqui. E como eu não posso sair dando um tiro na cabeça, e como eu não posso sair pendurando uma corda no pescoço, eu saio através da minha fé, da minha esperança. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. E essa coisa que eu estou falando aqui não quer dizer que eu faço isso, que eu vivo isso. Mas é o que nós deveríamos fazer. De tal maneira que nada nesse mundo nos magoasse, nos fizesse sofrer. Nada nesse mundo nos fizesse sofrer. Toda a razão do sofrimento aqui é porque a gente não quer morrer, a gente quer viver. Amém? Você quer viver. Hebreus capítulo 2. Versículo 13. 2, versículo 13.
E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo.
Então, quem tem o poder da morte? Quem tem o império da morte? Quem que toma conta? Fala, né? Morre um daqui, morre outro dali, a gente fica apavorado. Aí vem a dengue, está matando, a gente fica apavorado. Vem o ebola, está ameaçando o mundo, a gente fica apavorado. Medo. Nós temos medo de morrer, que é uma coisa enorme. Mas é normal ter medo de morrer, é normal ter medo de morrer. Quem não tem medo de morrer? Mas esse medo de morrer é bom para nós, Toninho? Esse medo de morrer é bom para nós? Nos ajuda? Não, só nos faz sofrer, gente. O aguilhão é exatamente esse sofrimento. Eu não posso mexer que eu esbarro nele. Lutar contra isso. Lutar contra isso. Ler mais as escrituras. Entender mais. Ser mais espiritual do que carnal. Procurar realmente enfrentar mais a realidade do que viver a ilusão, a fantasia. Que medo é esse? Que não justifica e que só nos faz sofrer. Não é não? Só nos faz sofrer. Ontem a Iraci estava me contando, Iraci, não sei quem mais me falou, o Miro também, a respeito de uma senhora aqui, no bairro aí, uma senhora que, aí a família toda animada, todo mundo fazendo festa, etc., 50 anos de casada, a mãe e os filhos, aquela animação toda, foi no cartório casar, simbolicamente, né? Sei lá como é que é o negócio. Aí todo mundo fazendo aquela festa, tal, etc. As pessoas já com o cabelo desarrumado, né? Preparado para a hora do negócio lá. A mulher sofre um infarto e morre. Morre bem no meio da festa, bem nos preparativos da festa. Aí o povo vai à loucura. Aí, né? Uns com raiva dela porque atrapalhou a festa. Outros, não sei por quê. Outros nem sabem por quê. Só sabem que morreu. Né? Morreu. Eu tenho pensado, é uma coisa estranha a morte. É muito estranha a morte. E o diabo usa esse poder. Ele usa essa coisa. Mas depois que morre também, passou, acabou. Não tem aquele negócio de ficar chorando a vida inteira, não. Morreu, acabou. É muito estranha a questão, gente. Eu não sei se vocês podem observar. Tanto que a morte é uma coisa terrível, porque é um poder que o inimigo tem, que o diabo tem. E que nos faz sofrer. Se nós tivéssemos, então, isso que Jesus fez, falou, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Então, o que adianta você me matar? E depois da ressurreição, eu nunca mais vou morrer. Depois da ressurreição, você não me obriga a fazer nada. Certo? Você não me obriga a fazer nada, porque depois da ressurreição, eu nunca mais vou morrer. Acabou. Amém? Mas enquanto isso não acontece, a igreja tem que lutar contra essa coisa. Lutar contra isso, esse medo de morrer. Certo? Querer viver, mas viver uma vida sem medo, viver uma vida desprendida daqui. Uma vida desprendida, essa coisa, se ajuntar aqui, assim, né? Esse dia me ofereceram um lote, ali, ó, tem um lote lá, tá, foi o Ezra até que ligou para mim, Oh, tem um lote, né? Está tendo ali, está um maior sucesso vendendo lote. 15 anos para pagar o lote, né, Leza? 15 anos, eu pensei comigo, 70, mais 15, 85, não estou aqui mais não. Eu não vou. Para que eu vou? Não. 70, mais 15, 85. Chega lá, meu filho, o que eu quero fazer com o lote? O que eu quero fazer com o lote? Não é não? Então a gente desprender daqui, soltar, libertar o mais cedo possível. O mais cedo possível. Viver, mas Paulo fala assim, viver para mim é servir a Deus. O gosto que eu tenho, o prazer que eu tenho é levantar cedo e ter alguma coisa para fazer, e deitar e dormir pensando, e levantando, estudando as escrituras, servir a Deus, correr a carreira que nos foi proposta, tendo certeza de que uma hora a danada vem. Vem? Mas não vai me pegar. Nu, não, ela não vai me pegar despido, não. Amém? Isso que é, realmente a gente tem que desejar. Olha, imagina Jesus pregado na cruz, Pai, sóbrio, sóbrio, não desesperado, sóbrio. Pai, entrego o meu espírito. Pega aí, ó, pega aí. Entrego o meu espírito, sóbrio, e não desesperado, sem esperança, sabendo perfeitamente, 3 dias depois, eu vou estar novamente aqui agora, numa situação completamente diferente. Eu vou estar novamente aqui, mas numa situação completamente diferente. Amém? Para nunca mais morrer. Então, com medo da velhice, com medo de perder as coisas, com medo de ficar feio, velho, com medo disso, daquilo, de rugas, né, de celulites, de coisas, etc., nós vamos sendo pressionados pelo diabo, pelo sistema, levados a viver uma vida longe de Deus. Isso que é a minha preocupação. Tudo bem, se você conseguir arrumar suas coisas, suas pregas, arruma, mas perto de Deus. Nós somos levados a viver uma vida longe de Deus. Levados a viver uma vida longe de Deus, voando. Levados a viver uma vida longe de Deus, vocês concordam? Com medo da cruz, Deus me livre, cruz não. Com medo da cruz, aceita a cruz que o diabo põe nas costas da gente. Levados a viver uma vida longe de Deus. Então é isso, gente. Eu acho que a igreja precisa acordar para ela sair exatamente daquele jugo religioso, daquela coisa, daquela prisão, aquele sofrimento. De que tem que ser feliz aqui, que tem que ter as coisas aqui. Deixa. Deus falou, busca o reino de Deus e as outras coisas vos serão dadas. Se tiver que ser dado a você, vai ser. Se tiver que ser, vai ser. Amém? Viver bem o dia de hoje. Eu estava conversando também com... Foi com o Rudá, quem foi... Meu filho, olha, procura viver bem o dia de hoje. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. O dia de amanhã nós não sabemos nem como vai ser. ou nem se vai ter o amanhã, né? Não sabe nem se vai ter o amanhã. Então vamos viver bem hoje, hoje. Hoje, se tiver que almoçar, vamos almoçar. Vamos almoçar bem. Por que almoçar ruim? Não é não? Vamos almoçar bem. Ah, tem uma carninha assada ali, pronto, vou comer a carne assada. Problema de quem assou, de quem comprou a carne, né? Sofrimento é deles, eu vou só comer a carne. Mas graças a Deus que houve alguém que foi capaz de comprar, ou foi alguém que foi capaz de assar a carne. E que teve a gente para comer. Desprender do mundo, procurar viver bem o dia de hoje, servindo a Deus. Chegar todos os dias, né, e ao deitar, com a consciência tranquila, com a consciência tranquila, amém, Senhor. Vamos ver o que vai ser amanhã. Vou deitar e vou dormir. Eu posso não acordar mais. Tem gente que morre dormindo. É o que eu gostaria. De um dia dormir e não acordar mais. Né? Morro de medo da morte. Aquelas mortes difíceis. Eu morro de medo. Não quero morrer assim, não. Eu sei que eu tenho que morrer. Mas eu estou lutando. Estou descobrindo esse tempo. Não sei se é porque está chegando. Mas eu estou pelejando para poder falar, eu preciso ser macho. Amém? Para saber morrer. E eu não quero que o inimigo use essa força para me tirar a fé, não. Para me tirar a esperança, a certeza de que eu vou ressuscitar. Amém? Eu vou, tá, eu posso continuar fazendo a vontade de Deus e não a dele. Nós estamos lendo Hebreus. Versículo, quanto? Ou não falei ainda? 13. 13?
E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo.
Amém. Então presta atenção, olha. É mais ou menos assim, ó. Vem cá, humilde, vem aqui, humilde. Demite, vem cá também. Mateus, vem cá. Então nós temos aqui, é como, imagina esses três aqui representando todo o povo de Deus. Então está dizendo aí, imagina que eu fosse Deus. Então eu participei da mesma coisa que eles estão participando, eu passei pelas mesmas dificuldades que eles estão passando, etc. Mas um dia eu pude dizer assim, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Eu já estou fora da carne, eles ainda estão na carne. Mas eu posso dizer que eles são meus filhos. Um dia eu participei da carne que eles estão participando, mas eu já estou aqui. Certo de que eles também estarão. Eis-me aqui. E os filhos que o Senhor me deu. Está ali o Demite, está ali o Vitor, está ali o Godói. Tá. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Os filhos ainda estão, mas eles vão sair de lá e virão para cá. Os filhos de Deus, todos os filhos de Deus vão ter o mesmo caminho. Mesmo. O destino é ficar perto de Deus, é chegar para junto de Deus. Agora, o ruim vai ser se alguém sair do corpo e for para outro lugar. Aí seria o fim. Mas, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Quem são os filhos que Deus deu? A igreja. Aqueles que realmente estão aí esperando só o quê? Sair do corpo. Esperando deixar essa vida e ocupar definitivamente a outra vida. Agora, então, o direito a ela, você está adquirindo aqui agora, fazendo, pelejando e tal. Tem que casar? Tem que casar, como você casou. Mas você casou como se não tivesse casado. Trata bem a esposa, cuida das coisas, faz o que tiver que fazer, fecha a porta, paga os impostos, não é não? Mata barato, mas... Pronto, sabendo que qualquer hora essa festa pode terminar. Qualquer hora pode acabar isso. Aí o Mateus tem que estudar? Tem. Vai lá, estuda e tal. Estuda como se não tivesse não estudado. Né? Não pode achar que isso é o fim. A atividade fim. Que é essa. Eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou não sei o quê. Tá? E depois vou morrer, e depois que eu morrer eu vou para onde? Então, fazer, meu filho, como se não tivesse, não se envolva, não se prenda, não se torne escravo de nada, porque não compensa. Nem de mulher, nem de homem, nem de marido, nem disso, nem daquilo. Não se torne escravo de nada, porque não compensa. O que você tem, vai ficar. Amém? Os filhos que Deus me deu, pode sentar. Eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu. Aí chega lá um, chega lá outro. Que chegou? Os filhos. Chegaram ali os filhos de Deus. Aqueles que vieram, né? Da grande tribulação. Aqueles que vieram do mundo. Aqueles que vieram e... ganharam o direito de estar ali. Eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Ganharam o direito de estar ali. Amém? Não amaram as suas vidas. Tá? Não se deixaram levar, enrolar. Não se deixaram envolver com o mundo. Fizeram, foi o arroz e feijão, o que tinha que fazer. Entendeu? Tinha que fazer isso. Fizeram, tiveram que fazer aquilo, fez, mas não se deixaram prender por nada. Tudo pode, nem tudo nos convém. Não se deixar vencer por nada, por nada. A hora que precisar sair, nós estamos pronto, em condições de sair. Amém? Não estou dizendo que eu faça isso, não. Se alguém fizer, é o certo, é o correto. E eu tenho certeza que, para que isso aconteça, existe um certo esforço da nossa parte. Amém, gente? Eu estava em Hebreus capítulo 2, né? Versículo... E visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou. Dá uma olhada lá na vida de Jesus, dá uma olhada lá e vê como foi que Jesus viveu. Envolvido com o mundo? Ele, qualquer hora que fosse necessário... ele sairia. Mas ele quis sair? Ele deu um tiro na cabeça? Não. Ele teve a mesma dificuldade que nós temos. Ele teve medo de morrer. Mas ele foi, orou a Deus, angustiado, chorou, suou sangue, etc. Angustiado. Mas Deus... consolou ele e falou para ele, 3 dias depois você vai estar aí de novo. E ele saiu dali animado, confiante, firme. É um direito que o inimigo tem de nos ameaçar com a morte, mas é um direito que nós temos de nos defender. Amém, gente? Presta atenção nisso. É um direito que ele tem de nos ameaçar com a morte, com o sofrimento, com as dificuldades. Mas é um direito também que nós temos de nos defender, de dizer, tudo bem, você vai me matar, mas você vai me tirar, se você quiser, se Deus quiser. Porque se Deus não quiser também, você não vai me tirar. Quantas vezes o diabo quis pegar Jesus e zoar, não chegou a hora, não chegou a hora, não adianta você querer, não chegou a hora. A hora pertence a Deus. Nenhum de nós somos obrigados a ser escravos do pecado, com medo da morte. Então Jesus participou do que nós também estamos participando. E livrasse, versículo 15, todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Nós somos tentados. Nós temos medo. Mas ele pode nos socorrer. Senhor, tira esse medo, tira esse pavor, essa coisa, né? De achar que eu, se eu não viver aqui, eu não vou viver em lugar nenhum. Voltando em 1 Coríntios capítulo 15, engraçado que o Evangelho, Paulo fala assim, né, que se não há ressurreição, porque a grande vantagem do Evangelho é nos dar a esperança da ressurreição. É isso. Eu acho que pouca gente entende isso. Pouca gente entende que a grande vantagem de crer em Jesus não é arrumar as coisas aqui. A grande. Porque tem as outras, menores. Mas a grande vantagem, socorro, é a ressurreição. É a ressurreição. Porque tudo que, presta atenção, tudo que Deus dá para mim aqui, tudo que Deus dá para mim aqui na Terra, é uma satisfação muito passageira, temporária. Eu lembro, vou explicar melhor isso, ok? Eu lembro, algum tempo atrás, eu ficava a mil assim, em cima de mim para poder comprar uma SW4, porque tal, que ela gostava, a fulana tinha, a ciclana falou, e Bertrano não sei o que e tal, você fica naquela coisa para comprar a SW4. Né? E aí você fica pensando assim, eu compro a SW4, estou no céu, né? Eu compro e aí você é feliz o resto da vida. Aí eu atrás da SW4 para poder comprar para ela e tal, não sei o que, juntei os cobros, arrumei, me preparei e tal, porque eu falei, ou é a vida ou a morte. Eu compro essa SW4 e faço ela feliz, porque aí também eu posso ter uma esperança de ser feliz. Aí pronto. Isso em 2008. 2008. Hoje nós estamos em 2015. Né? 2008. Aí, e não tinha no mercado, não tinha. Você ia numa concessionária, não tinha. Aí só vai aparecer daqui, você pede hoje, daqui 180 dias para chegar. 3 meses, 2 meses, sei lá, para chegar. O carro não tinha. E ela querendo. Né? Aí eu peço para um, peço para outro, alguém chegou. Ó, tem uma lá em Brasília. Anunciando lá, tem uma lá em Brasília, tem um senhor que está querendo vender uma lá, eu descobri. Aí eu vou ligar para ele, ligou para ele, vamos lá, então vamos embora. Nós montamos o carro aqui, fomos lá em Brasília buscar o carro. Aí chegou lá, fomos para o cartório, etc., arrumamos, pegou o carro, pagou direitinho e veio embora. Aí você vem, que cheirinho gostoso de carro, velho. Ela não era zero, mas estava com 4 mil quilômetros, né, que o cara tinha comprado, e depois resolveu vender. Aí estava... Aí você imaginava, acabou o problema. Acabou o problema, entendeu? Não é não, gente? A gente imagina assim, ó, acabou o problema. Agora hoje eu estou aí. Pelejando para vender ela. Pelejando para poder vender. Aí a pessoa quer comprar, mas quer comprar você perdendo. Ela não serve mais. Já foi embora. Ela já quer outra. E não, isso aqui não serve mais. E já é um carro visado, um carro que se você usar, o assaltante vem, vai em cima... E etc, tal, está aquele tumulto. E quer outro carro, então aquilo já passou. Já passou. Então imagino tanto que as coisas são assim nesse mundo. Tudo é uma questão de momento, né? A folha seca, Deus disse, o homem é como a erva. E sua glória como a flor. É aquele entusiasmo na hora de fazer as coisas, na hora de comprar, de fazer o casamento, de botar o trem felpudo aqui para poder passar em cima, para todo mundo olhar e tal. Aí, no outro dia, acabou tudo. É a mesma coisa da escola de samba lá. Né? Uma escola lá gastou não sei quantos milhões, 10 milhões, para poder, essa que ganhou, né? E aquele troço tudo ali, o ano inteirinho, investindo naquilo e fazendo as pessoas trabalhando de dia e de noite. E é isso que é a grande ilusão. Tá, venceu, ganhou. Aí todo mundo vibrando e tá, tal, venceu, ganhou. No outro dia, vai todo mundo para o banheiro, soltar o barro e... Fica do mesmo jeito. Acabou. Aí pega tudo aquilo e põe lá num cemitério. Cemitério das escolas de samba. Está lá as peças lá, aquelas elefantes grandão, aquelas coisas lá. Todo lascado lá. Foi embora o dinheiro, foi embora tudo. E você tem que arrumar outra coisa. Você tem que arrumar outra ilusão, outra fantasia para você caminhar mais um pouco. Mas vai chegar um momento que você não quer nada. Não quer nada. Se oferecer para ser uma mulher bonita, ajeitada, você fala, não, agora não. Não dou conta, não. Se oferecer para você um lote, você fala, não, o que eu vou fazer com o lote? Ó... Oh, estão vendendo isso, estão fazendo aquilo, negócio bom, tá, não quero. Está lá o meu sogro, minha sogra. Sai do quarto, vai na sala. Sai da sala, vem para o quarto. É um homem tão animado que era, Dona Maria animada, eles não perdiam um carnaval. Eles não perdiam. Estão lá. Isso deve servir como exemplo para nós. Enxergar, ver. Edifica para você no céu. Constrói para você realmente no céu, porque se tem um lugar onde tudo que você põe não perde, não acaba, é no céu. O seu tesouro, a sua, está no céu. Amém, gente? Vocês concordam? A ilusão, o engano, é a maior arma que o diabo tem. Para fazer você viver bem hoje. Para te iludir hoje. Mas e depois? Né? Vamos ler mais, só mais um pedacinho aqui para nós terminarmos. Só um minutinho. Versículo 18. A 17 para frente.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos.
Amém. Primeiro você fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Porque a fé, por que que nós cremos em Jesus? Hã? Porque ele ressuscitou, por isso você acredita nele. Se ele não ressuscitou, então que fé é essa que você tem? Entendeu, Henrique? Por que que nós cremos em Jesus? Porque ele ressuscitou, a única pessoa, passou por essa terra aqui e venceu tudo isso aqui. E saiu do outro lado. E nós acreditamos nele por causa disso. Por que que nós não acreditamos em Buda? Porque Buda está lá debaixo da terra. Por que que nós não acreditamos em, sei lá, Fafum, não sei o quê, como é que é o... Maomé, sei lá o quê, tudo morreu e não ressuscitou. Você crê em Jesus, por quê? Porque Jesus ressuscitou. Amém? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Reencarnação, eu não vou nessa não. Entendeu? Eu quero é ressurreição, quero voltar mais para cá não. Eu quero é ressurreição. Eu creio em Jesus porque Jesus me promete a ressurreição. Me promete a ressurreição. Nós cremos, essa é a nossa fé. E a razão da nossa fé é exatamente porque ele ressuscitou. Apareceu para muitas pessoas, estava ali, e etc. Coisa mais boa, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte. A morte não é mais problema para ele. E não vai ser também para nós. Porque Jesus ressuscitou e nos deu a esperança da ressurreição. Amém? Amém. Eu sei que não é um assunto que vocês gostariam de ouvir domingo de manhã. Não é um assunto para domingo de manhã. Não é? Podia ser domingo à noite. Ou então, que aí vem segunda-feira, é ruim mesmo, né? Mas domingo de manhã, ou é um assunto bom para domingo de manhã? Hã? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Buscar, entender, conversar com Deus, analisar as coisas de Deus, para você viver bem. Engraçado que isso nos faz viver bem, sabia? É isso que nos faz viver bem. Imagina a ressaca daquele povo lá do carnaval. Imagina que semana, né, depois. Acabou o sonho, acabou o negócio. Um perdeu, o outro venceu, mas tanto faz o que venceu, o que perdeu não levou nada. Né? Acabou o sonho, acabou, porque enquanto estava aquele negócio de... Mas acabou. Isso aqui é ilusão. Isso aqui é ilusão. Correu, correu, morreu na praia. Não é não? Então, Senhor, abre os olhos da igreja, faz com que a igreja tenha os pés no chão. Faz com que a igreja ponha os seus pés no chão e entenda qual é a razão da nossa fé. Qual é o motivo de crermos no Senhor, de confiarmos no Senhor, de esperarmos o Senhor? Por que que nós estamos investindo cada vez mais? Nós estamos investindo cada vez mais no céu, porque é para lá que nós estamos indo. Por isso nós te pedimos, renova, né, o nosso entendimento, nossa fé, nos faça aceitar de coração a vocação, o chamado do Senhor para nós, para o reino de Deus, o reino eterno de nosso Senhor. Esse reino que virá. Esse reino que em breve dará. Presente em nosso meio. O reino eterno de nosso Senhor. Vem, Senhor. Vem o Senhor e aqueles que foram dados ao Senhor. Tivessem a mesma fé, a mesma esperança. Se pudesse viver a mesma vida que o Senhor viveu. Ajuda-nos. Nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Liberta a igreja desse receio, desse medo da morte. Amém, amém. Ajuda, Senhor, porque não é fácil, não. O Senhor sabe que não é fácil. Desprender, desligar de tudo isso. Amém. Thank you. aviso, aproveitando aqui o final, o pessoal que vai para o casamento da Renata, do Samuel em Palma, alguém que vai, né? Alguém for passar o nome aí para a Rebeca, para ela informar lá em Palmas, para Renata lá, preparar lá.